E antes da gente começar a ler a palavra, vamos orar, fechar os nossos olhos. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, eu quero te apresentar, Senhor, as nossas vidas, te apresentar, Senhor, o nosso coração, para que tu possas falar aos nossos ouvidos. Que os nossos ouvidos estejam sensíveis, Pai, à voz do Teu Espírito Santo. Que o nosso eu de querer falar, possa se calar, ó Pai. E que Teu Espírito Santo venha a falar nas nossas bocas. Em nome de Jesus, Senhor, faça a Tua vontade na minha vida e na vida do Vitor. Usa-nos, Senhor, conforme Tu queres. Amém.
Irmãos, abra sua Bíblia em Malaquias 3, versículo 13. Irmãos, falei que ia estar frio ali no sábado, ó. Nem tá tão frio, ó. Vai ficar sem blusa. Acharam? Diz a palavra de Deus: as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado para ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar em luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém? Esse é o tema do nosso culto de hoje, né? A diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, né? E nós vemos aqui claramente no texto como Deus fica triste em ouvir a palavra, a murmuração do povo, né, que estava lá, chamando de inútil uma adoração a Deus. Imagine se alguém chegasse para você e falasse que você é um inútil, que é inútil, você está fazendo. Inútil. Uma palavra muito forte, a palavra inútil, né? Então, eu ficaria muito chateado se eu escutasse uma coisa que eu sou inútil. É. E o povo estava indignado porque achava que aqueles que não serviam ao Senhor recebeu impunidade, né? Para eles era apenas uma questão de, como eu posso dizer, apenas das coisas da terra, né? Muito, tem dinheiro, se aproveita, não vai na igreja, tá aí de boa, tudo certo, tranquilo, né? E nós vemos que essa não é a verdade, né?
Sim, em o livro de Malaquias, do versículo 1, todo o livro de Malaquias até o capítulo 4, do capítulo 1 até o capítulo 4, ele vem falar desse povo que era descrente, desse povo que conhecia, que dizia conhecer a palavra do Senhor e não seguia aos estatutos do Senhor, aos mandamentos do Senhor. E é interessante, eu estava meditando na palavra com o Vitor, e a gente estava até curioso, porque a palavra do Senhor fala que Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E para muitas pessoas a palavra de Deus, ela é antiga. A palavra de Deus não serve para hoje. E é interessante ver e meditar na palavra do Senhor, assim como o Vitor leu, que isso acontece nos dias de hoje. existem pessoas ao nosso redor que tratam a Deus da mesma maneira que Malaquias, aqui em todo o livro dele, vem falar deste povo, né? Vem dizer que o povo hoje e antigamente dizia que o que adianta servir a este Deus de vocês, se o mesmo, ele tem o mesmo tratamento para o justo e para o perverso. O que adianta servir a um Deus que, quando tem algum problema, e você também tem, ele trata do mesmo jeito, ele até te poupa. E hoje, no, como eu disse, no meio de nós, a gente vê isso. E aqui fala, né, que qual a vantagem, então, de servir a este Deus? Há algumas pessoas ao nosso redor, no mundo de hoje, dentro do nosso serviço, dentro da faculdade, ou em qualquer lugar que a gente vá ou converse, essas pessoas, elas, quando a gente está conversando, ou mesmo no meu trabalho, quando eles souberam que eu era uma pessoa cristã, eles falaram: ah, evangélica. Evangélica que diz que é evangélica e pode fazer tudo o que a gente faz. E aí, aos poucos, você tem que mostrar que aquilo que você fala é diferente daquilo que você fala, é o que você segue. E então, né, para este povo, qual então era a vantagem para eles? O profeta Elias veio, Deus mandou o profeta. Aí, apertei o botão, desculpa. O profeta Elias veio e disse que, e pregava sobre o arrependimento, sobre as pessoas se arrepender sobre os seus maus caminhos. E quando Deus mandou o seu único filho, que é Jesus Cristo, e quando ele veio a esta terra, a este mundo, em carne, e ele pregava o reino de Deus, e o que ele pregava? Arrependei-vos. Arrependei-vos dos seus caminhos. E agora, aqui neste versículo que a gente leu, no versículo 18, diz que então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve e o que não serve a Deus. Se até agora, se até o momento, Deus, ele não poupou o seu único filho, enviou o seu filho para morrer na cruz, para nos livrar, para nos salvar, e ainda assim muitas pessoas não entendem que esse é o Deus que nós servimos, então, quando Deus enviar o seu filho Jesus para arrebatar a sua igreja, a sua noiva, todos vão ver neste momento a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus.
O povo de Israel, o povo judeu, eles tinham um motivo muito egoísta, né, para adorar a Deus. Eles não adoravam a Deus de todo o coração. Para eles era tipo um ritual. Ah, vou na igreja, vou lá, vou louvar, vou fazer doação, eu faço bondade, né? Mas esse não é a verdadeira adoração a Deus. A verdadeira adoração a Deus, nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas, né? Não era isso que o povo de Israel tinha. Eles queriam benefícios em troca, né? Então, vou na igreja, mas eu quero que o Senhor faça tal coisa para mim, né? E eles queriam de imediato, e não é assim que as coisas acontecem, né? Tudo tem o tempo de Deus, tudo acontece na hora certa, no momento certo, né? E tudo que eles queriam e enxergavam nos outros que eram ímpios, era que tudo corria bem, tem dinheiro, tem saúde, as coisas acontecem para eles. Não é assim, Deus tem um propósito e um planejamento em nossas vidas, né?
É interessante observar que hoje as pessoas que deixaram de seguir a Deus são aquelas pessoas que falam assim: eu clamei, eu orei, eu busquei, e naquele momento que eu precisei de uma resposta, Deus não me respondeu. É aquela pessoa que foi ter um encontro com Deus e foi em troca de favores, no intuito de assim, ó, eu vou te servir, eu vou te obedecer, eu faço a minha parte se você fizer a tua parte. Só que as pessoas esquecem que não é no momento delas. Essas pessoas esquecem e deixam de seguir a Deus porque tem que ser no momento delas, tem que ser naquele segundo. Só que a minha Bíblia, o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, é aquele Deus que diz que Ele não nos abandona. Ele não abandona os seus filhos. Nós é que muitas vezes viramos as costas para Deus. Mas Deus, Ele nunca deixa os seus filhos, aqueles que são seus. E nós não podemos esquecer, assim como o Cris ministrou no louvor, que a vontade de Deus não é a minha vontade, não é a tua vontade, não é a nossa vontade. A vontade de Deus, ela sempre vai ser boa, agradável e perfeita, enquanto a minha vontade vai ser egoísta, vai ser pensando em mim, somente em mim, somente em agradar e me favorecer, e muitas vezes não favorecer as outras pessoas.
E a gente não enxerga, o povo judeu não enxergou o propósito de Deus, que no final seria a salvação, né? Que nem diz no último versículo, né? Diferença do que serve e que não serve, no final vai ser ter o livro, ter o nome escrito no livro da salvação, né? Então a recompensa de Deus para as nossas vidas, quando nós adoramos, quando nós servimos, quando nós estamos aqui no dia de sábado, aqui à noite, na igreja, cultuando, ter nossa bênção quando Jesus voltar. Nosso livro vai estar, nosso nome vai estar escrito no livro da vida, né? Vai estar perpetuamente lá. Então, quando Jesus voltar, se nós estivermos vivos ainda, então quando nós viermos a, né, falecer, nós teremos um encontro com Deus nos céus, né? E a gente não pode ser ingrato com as coisas, porque eu vejo que Deus sempre tem um momento certo para fazer tudo. Que nem eu digo, eu sempre quero as coisas, né? Muito rápido. Quero o que eu quero. Eu digo isso porque quando eu queria trocar o carro, e não era o momento. Meu pai sabe lá que eu anunciei o meu Celta uma vez lá, tinha gente querendo comprar, não tinha dinheiro para comprar outra. Uma bênção clara é ser um apartamento no final do ano que nós compramos, que foi muita oração ali, muita espera, porque estava com receio, pedindo uma provisão de Deus, e o apartamento saiu, irmãos. E eu dei entrada em dezembro, teve gente que deu entrada no financiamento em dezembro na Caixa e não teve dinheiro liberado, porque a Caixa não tem dinheiro, né? Então eu vejo tudo como uma bênção de Deus. Meu emprego, minha vida, meu carro, todas as minhas conquistas foi Deus que me deu. Eu digo que nada é meu, tudo é de Deus, né? Então,
vamos abrir em Lucas capítulo 16. Versículo 19. Aqui Deus vai falar sobre o rico e o mendigo. Diz assim: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Por que eu trouxe essa palavra para os irmãos? Porque muitas vezes eu me coloco, nós estamos buscando as coisas materiais deste mundo, né? Aqui, o que eu quero falar do homem rico é, hoje, nos dias de hoje, muitas vezes o homem rico, para mim, é aquele que ele é rico, ele possui tudo, ele possui todos os bens materiais, mas ele não tem a maior riqueza, o maior tesouro, que é o Senhor no coração dele. E muitas vezes nós procuramos, e o nosso maior foco, muitas vezes, é se formar, é fazer, sei lá, uma pós-graduação. Não estou dizendo que isso não é o certo, não estou dizendo que não é para nós fazermos isso, porque Deus nos deu esse conhecimento para que a gente buscasse isso. Mas eu estou dizendo assim, tem momentos que a gente divide e de vez procurar as coisas do alto, as coisas celestiais, nós buscamos e nos deparamos e focamos só naquilo que é do mundo material. E nos esquecemos que quando Jesus voltar, pode ser hoje, pode ser amanhã, e se eu estiver tão focada em buscar o meu bem material, eu vou me perder. E aí, o homem rico e o mendigo aqui, no versículo 22, retrata aonde eles foram. Qual a diferença, né, quando eles morreram. E muitas vezes a gente passa por algumas coisas, alguns problemas, algumas aflições, e eu estava até comentando com o Vitor, quando ele contou do testemunho, né, do apartamento. Muitas vezes, quando até acontecer, né, o resultado de aprovação do apartamento, foi um pouco longo o processo, né? E por muitas vezes nós fomos buscar essa orientação de Deus, né? Essa vontade de Deus, e esperar que o melhor que Deus fizesse para nós. E muitas vezes a gente perguntou: Senhor, o que o Senhor quer dizer com isso, né? Por que que está demorando? Ou então, por que que não dá certo? Ou então, por que que até agora a gente não teve uma resposta positiva? E por que que eu estou falando isso? Porque não é pecado a gente perguntar para Deus e do tipo assim: Senhor, o que que o Senhor quer dizer com isso que está acontecendo na minha vida? Que ponto que o Senhor quer tratar na minha vida se isso está demorando? O que eu preciso melhorar? Mostra para mim. Isso não é pecado fazer, mas é pecado você questionar o Senhor na sua justiça, questionar o Senhor da sua santidade, da santidade dele, do amor dele, da misericórdia dele, que era o que o povo estava fazendo aqui. As pessoas que não serviam a Deus, essas pessoas questionam e questionam até hoje. É assim hoje no mundo. As pessoas questionam a justiça de Deus. Isso sim é pecado.
Infelizmente, nos dias atuais, né, a murmuração não passou, né? Então é muito comum a gente ouvir hoje das pessoas, né, que não teve encontro verdadeiro com Deus: para que que eu vou servir a Deus, né? Quantas vezes eu escutei isso de colegas de trabalho, né, amigos, assim, falando: por que eu vou na igreja? Tá tudo bem, não tenho emprego, tenho minhas coisas, né? E acabam às vezes fazendo um pré-julgamento, né, baseado naqueles que se dizem cristãos, que são muito, que é muito, né, difundido na mídia, né? Infelizmente, acabam, né, não trazendo a verdadeira palavra de Deus para dentro dos lares, né? Acabam mais queimando o filme, digamos assim, do que ajudando a levar a verdadeira salvação, né? Porque o intuito da igreja é trazer a salvação para as nossas vidas, né? E a salvação individual, né? E o que a gente pode talvez fazer com nossos colegas, amigos, é tentar reverter a situação, mostrar que não é inútil servir a Deus, né? Não é inútil servir a Deus. E que nós vamos ter um benefício, né, muito maior lá na frente, né? Porque nós estaremos na glória.
Abra, por gentileza, em Mateus 6, versículo 19. Diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Como eu disse, vamos se atentar a esta palavra. Tem alguns versículos na palavra de Deus que eles são, para algumas pessoas, meio repetitivos, digamos assim, que você sabe de cor, você sabe aonde está. Este é um versículo que muitos cristãos sabem aonde está e o que diz, o que significa essa palavra. Mas assim como o Victor disse, existem pessoas ao nosso redor que estão se perdendo. Estão buscando aquilo que o mundo oferece, como banquete, assim como o inimigo faz. E a gente tem, por situações assim, não querendo prestar atenção, não querendo, como que eu posso dizer, atentar a esses amigos, né? E a gente pode perder essa vida. E a gente não deve, assim como diz na palavra, a gente tem que buscar as coisas do alto. E lá em Malaquias, onde nós estávamos, no versículo 14 e 15, ele diz assim: vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois não reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade e prosperam? Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. O Victor falou que essa palavra é uma palavra muito forte. Assim como se você ouvisse isso de alguém, você ficaria muito triste, né? E o Victor também disse que imagina o coração do Senhor ao ouvir um povo dizendo que é inútil servir a Deus. E nós fomos buscar a definição dessa palavra e nós encontramos que é desnecessário. É desnecessário servir a Deus. É desnecessário buscar a tua vontade, é desnecessário buscar a sua presença. Vocês param para entender o que esse versículo diz? Que é desnecessário. Assim como o povo dizia naquela época, hoje as pessoas dizem isso. É assim, as pessoas tratam a Deus assim. E... nós, muitas vezes, algumas pessoas olham para... algumas pessoas que não têm religião, muitas vezes até um ateu, ou então uma pessoa que tem uma outra religião, e muitas pessoas falam assim: olha lá, você é crente, você vai na igreja, né? Você serve esse Deus que você diz que você serve, e o fulano lá, ele não tem Deus, ele não vai na igreja, mas ele tem uma vida muito mais regalada que a sua. Eu tenho certeza que vocês já ouviram isso. Se vocês não ouviram isso, em algum momento da vida de vocês, passaram isso na cabeça de vocês. Quando vocês não tinham o entendimento do que qual a grandeza de servir a Deus verdadeiramente. E se eu perguntar aqui para vocês, e a gente lançar uma pergunta, e dizer: qual foi a maior bênção que você recebeu de Deus? Qual foi o maior milagre que Deus entregou para você? Quantos de vocês aqui acham que a resposta vai ser financeira? Quantos de vocês acham que a maior resposta vai ser algo material? Enquanto que a nossa resposta tinha que ser: o maior milagre que Deus já me deu foi quando Ele entregou o Filho dEle para morrer na cruz por mim. Foi quando Ele me tirou do lamaçal do pecado, das trevas, da escravidão do pecado. Foi quando Ele me trouxe para a luz. Foi quando Ele me lavou. Foi quando Ele me libertou. E vai ser quando Ele me levar para a eternidade. Você quer maior milagre que esse? Existem muitas pessoas que precisam ouvir deste milagre. E o nosso papel como diferença, o nosso papel como aquele que serve a Deus verdadeiramente, o nosso papel é aquele que nós temos que ir e fazer o id. Eu sempre falo isso. Não importa onde você está, não importa o que você está fazendo, você tem que falar da palavra de Deus. Essa é a diferença do que serve. Quem serve a Deus não vê momento. É engraçado, eu vou falar algo engraçado. Eu, no meu trabalho, onde eu estou fazendo estágio, cada um lá no setor tem um apelido. E, carinhosamente, eles me deram o apelido de Dory, que é aquela peixinha do Nemo procurando Dory lá. Porque eu sou muito esquecida. E eu esqueço muitas coisas e tal. E aí eles falam, e quando a gente está brincando ou alguma coisa, eles ficam cantando a musiquinha para mim: continue a nadar, continue a nadar. A Naíta, ela é muito esquecida. Só que isso é uma brincadeira que a gente faz, que cada um tem um apelido e tal. Só que tem algo que alegrou o meu coração. Eles têm essa imagem da Naíta. Só que essa semana eu estava preparando a palavra, e sempre que eu posso, eu falo algo de Deus para eles. E a gente sempre sai para campo, né, para fazer serviço e tal. E aí o meu chefe chegou para mim, nós estávamos no carro, e a gente estava voltando de uma palestra que eu tive essa semana, e ele falou assim para mim: Naíta, o seu contrato vence agora, daqui 2 meses, e o que eu vou levar de você é como você marcou a nossa equipe. Porque com o seu jeito, né, o seu jeito de Dory toda esquecida, seu jeito todo, né, que seja, você nunca esqueceu de falar de Deus. Não importa o momento, você sempre falava. E esse chefe meu, ele é cristão também. E ele me disse isso, ele me disse: como é bom ver quando você fala de Deus para as pessoas que estão aqui no setor. E essa é a imagem que você tem que passar para as pessoas. Não importa onde você está. Sabe, servir a Deus tem que ser, como disse assim, o seu lema. Servir a Deus tem que ser um privilégio para você. Assim como o pastor sempre fala para a gente, né, e nós temos isso no nosso coração muito fincado, sabe? Estar aqui no púlpito, estar aqui, subir neste altar, louvar, ministrar, contar um testemunho, seja o que for, é um privilégio. Essa é a diferença. E eu quero perguntar para os irmãos: existe alguma diferença daquele que serve, daquele que não serve? Há vantagem em servir a este Deus?
Como você quer ser visto por Deus? Como um justo ou como um perverso, né? Assim como dizem em Eclesiastes 3:17, escolhe aí, irmão, está dando tempo para você escolher aí. Então diz comigo: Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito, para toda hora. Provérbios 3:32. Porque o Senhor abomina o perverso, mas os retos trata com intimidade. Imagina só, se você for um justo, Deus te trata com intimidade. Imagina você: ah, Deus, beleza, né? Você tem uma intimidade com Ele, Ele te responder, falar contigo, te abençoar, né? Estar caminhando ao seu lado, estar na rua, te livrar de todo mal, te livrar do perverso. Imagina só, coisa boa. Mas coisa nem a obra do Provérbios 10:16: a obra do justo conduz à vida, e o rendimento do perverso ao pecado. Provérbios 3 e 5. O justo aborrece a palavra de mentira, mas o perverso faz a vergonha e se desonra. Provérbios 14, 32. Pela sua malícia derribado, perverso, mas o justo ainda morrendo tem esperança. É. Então, se nós formos justos, né, se nós servirmos a palavra de Deus, nós adorarmos com todo o nosso coração, né, nós certamente seremos muito abençoados na nossa vida aqui na Terra e teremos nosso nome escrito no livro da vida e estaremos lá para estar ao lado de Deus lá, né. Imagina que maravilha, né, nós, todos nós subirmos aqui, né, um dia, né. Imagina que bênção, né.
Nosso maior privilégio, como diz o Vitor, é saber que o nosso nome está neste memorial, nesse livro. Eu acho que esse é o maior presente de Deus para nós. Essa é a diferença. Se você servir a Deus com fidelidade, se você obedecer à voz do Espírito Santo, assim como o Vitor diz, não tem que ter outra coisa maior no seu coração. Essa tem que ser a sua felicidade. O meu nome está no livro da vida. E eu sou salvo. Eu sou do Senhor. Isso é maior, é melhor do que qualquer outra notícia, do que qualquer outra coisa. Ou você gostaria de ouvir que você ganhou milhões neste mundo para que ficasse aqui os seus milhões? Não. A melhor certeza que você pode ter é que o seu nome está escrito neste memorial. E assim como diz aqui em Malaquias e termina dizendo, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre e o que não serve. Por que que aqui ele fala outra vez? Eu estava conversando isso com o Vitor e eu falei, interessante essa palavra, outra vez. Significa que já teve uma ocasião, uma oportunidade, e Deus está dando e vai dar uma outra vez, uma outra oportunidade para nós. E o Vitor me fez lembrar do dilúvio, quando Deus separou Noé e sua família para livrá-los desse dilúvio. E era interessante que a palavra de Deus, ela fala que enquanto Noé estava construindo a arca, passavam as pessoas, né, sobre Noé e achava que aquilo era uma loucura. Como assim uma arca desse tamanho, né? Como pode? Ele é louco. Não está chovendo já faz algum tempo e ele está construindo uma arca deste tamanho. E ali Deus mostrou a diferença daquele que serve. Ele poupou a família e poupou a Noé e a família de Noé. Assim como ele fará outra vez. Deus nos dá a oportunidade todos os dias. Basta a gente entender e aceitar essas oportunidades. Amém? Que você hoje... aproveite essa oportunidade que você tem. Eu creio que o Senhor escolheu as pessoas para estarem aqui esta noite. Eu creio que há muita vantagem em servir a um Deus sábado à noite, esta hora, e vocês estarem aqui e vocês não estarem em outro lugar. Há muita vantagem em estar aqui ao lado do Vitor, lendo a palavra e ministrando a palavra do Senhor, aquilo que Deus colocou no nosso coração. Porque, assim como eu disse, eu já vou terminar, assim como eu disse para os irmãos que meu estágio ia, meu contrato ia acabar daqui 2 meses, meu chefe chegou para mim e ele disse, Naita, eu gostaria de conversar com você. Falta 2 meses para acabar o seu primeira etapa do estágio, vai ter mais uma. Se a gente aceitar assinar a sua renovação de estágio. Porém, eu queria que você escolhesse onde você quer ficar. Você quer ficar aqui com a gente ou você quer ir para o laboratório? Porque está no meu contrato que eu assinei que eu ia fazer uma troca com os outros estagiários, só para vocês entenderem, para um outro setor. E aí eu falei, eu vou orar. Eu não sei te responder. meu coração gostaria de ficar aqui com vocês, porque eu já fiz amizade com vocês, a gente já se conheceu durante esse tempo, e é gostoso trabalhar aqui, eu pude ter um conhecimento muito legal, mas eu vou orar, eu não sei te responder, eu não quero ir por mim. E aí eu conversei com o Vitor e a gente orou, e eu conversando com ele, eu falei, Vi, eu já sei o que eu vou fazer. Deus já colocou no meu coração. E aí eu fui compartilhar com ele aquilo que Deus tinha colocado no meu coração. E para surpresa minha, era exatamente aquilo que Deus colocou no coração dele também. Aquilo que ele iria me falar. E eu tomei a decisão, cheguei para o meu chefe e falei assim, como você me deu essa escolha, essa oportunidade de escolher, eu escolho ir para o laboratório. Aí ele fez, não, você não fez isso. Aí eu falei, fiz. Por quê? Tem alguma coisa errada? Ele falou, não, porque eu gostaria que você ficasse aqui. Eu tinha certeza que você fosse falar que você ia ficar aqui. Eu ia assinar o seu estágio com maior vontade que você ficasse aqui. E aí ele abaixou a cabeça, ficou triste, não gostou muito. Aí eu falei, Senhor, será que eu fiz algo errado? Aí eu fui com jeito e falei assim, sabe, eu estava conversando com Deus... E como eu disse para você, o meu coração gostaria de ficar aqui. E eu gostaria muito de ficar aqui. Porém, Deus me lembrou que o primeiro dia que eu entrei aqui e todos da minha sala ficaram sabendo, todos gostariam de estar no meu lugar. Tem pessoas, eu estou indo para o sexto semestre, o último ano, tem pessoas que ainda não conseguiam um estágio. E a minha faculdade, onde eu faço a minha faculdade, ela tem por... obrigação, digamos assim, por norma, você ter as horas de estágio feitas, senão você não consegue se formar. E eu consegui esse privilégio. E numa empresa, assim, onde é muito vista no curso que eu faço. Então, todos querem trabalhar lá, todos querem uma oportunidade. E eu conversando com ele. E eu falei, Deus me deu essa oportunidade. E Deus também me fez lembrar... que 6 meses que eu fiquei aqui com vocês, eu tive um conhecimento muito, muito grande. Muito grande. Onde a teoria jamais iria me dar esse tipo de conhecimento. Só que Deus está me dando uma segunda oportunidade de ir para um outro setor. Pegar outro conhecimento, que é o laboratório, fazer análise e daquilo que eu vou coletar e fazer em campo. E eu gostaria que você entendesse, que você não ficasse chateado comigo. Eu continuo te ajudando de lá. E aí ele falou, tá bom, vou fazer o seu requerimento e eu vou assinar. E eu vou mandar para a diretoria e você leva para mim, por favor. Aí eu peguei, ele fez o requerimento, assinou. Aí deu para mim e ele falou, leva lá para a diretora. Aproveita e fala para ela que você vai deixar a gente. Aí eu falei, mas eu não vou deixar. Aí eu fui para falar com a diretora, levei o documento, ela não estava lá, e uma pessoa que estava do meu lado, ela disse assim, Naíta, é estranho falar isso. A gente, os professores estão fazendo assim, uma força até para que tenha um concurso público nessa área de gestão ambiental, para que o DAE forneça e abra essa vaga, para que as pessoas possam entender quão importante é um gestor ambiental. E não sei porquê, mas se você prestar, parece que eu não vejo que você vai sair daqui. Parece que você vai ficar aqui. Aí eu disse, amém. Que seja feita a vontade de Deus. Então, irmãos, essa é a diferença. Que você entenda, assim como Deus fez com Noé, assim como Deus fez na minha vida, assim como Deus fez na vida do Vitor, assim como Deus faz na sua vida, que você se atente a entender que você é um escolhido, que você é um povo escolhido de Deus, que você tem que fazer a diferença. Não importa onde você esteja.